Olá, esse é o 13º episódio da segunda temporada de podcast do Superlógica Experience. Eu sou Heitor Fassini, o redator do blog da Superlógica.
E eu sou Amanda Camasmin, líder de marketing da Superlógica. O Superlógica Experience é o maior evento de SaaS e assinaturas da América Latina, que acontece nos dias 7 e 8 de junho de 2018.
Toda quinta-feira a gente vai bater um papo com um dos palestrantes. Serão 15 episódios para você ter um gostinho do que vão ser as mais de 60 palestras do evento. Mais informações em xp.superlogica.com.
Não se esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlógica na caixa de busca e assinar o podcast.
E se liga que semana passada a gente bateu um papo com Alda Rocha, Andrei Gurgel e Daniel Furtado sobre UX. Confere que o episódio está muito bom.
Hoje vamos conversar com Vitor Torres, CEO da Contabilizei, um sistema que está transformando o mundo da contabilidade. Espero que você aproveite o conteúdo.
Vitor, tudo bem? Primeiro, muito obrigada por participar desse papo aqui com a gente.
É um prazer estar aqui com vocês da Superlógica e com os ouvintes.
Legal. Vitor, você costuma dizer que o treinamento militar foi importante para aprender. Conta pra gente sobre isso.
Eu passei 3 anos no Exército. Comecei como aluno, né? E aí fiquei um ano inteiro sendo preparado para ser oficial, e aí fiquei depois, me formei, fiquei 2 anos como oficial com a tropa, e ali, logo cedo na minha vida, com 21, 22 anos, eu tinha um pelotão para cuidar, e aí era um pelotão formado por 40 pessoas, sendo elas 3 sargentos, e os sargentos tinham idade para ser meus pais. E ali, logo no começo da minha vida, eu já comecei a enxergar a importância de ser líder, né? E aí a liderança, muitas pessoas às vezes confundem a liderança militar, que é uma coisa imposta, e não deixa de ser imposta, não deixa de ser muita hierarquia, mas se você não é líder, se as pessoas não te seguem, elas só vão executar alguma coisa e elas não vão cumprir algo com todo o coração e determinação se elas... se você for um excelente líder. Então, essa vida militar para mim me ensinou muito a ter disciplina. O primeiro pilar muito importante na vida do empreendedor é ter disciplina, é ter uma rotina, seguir a rotina, colocar plano, executar plano. E depois o Exército me ajudou muito na liderança, a entender que pessoas, mesmo com experiência melhor do que a minha, mais longa do que a minha, ou pessoas com menos experiência, como tratar cada um desse tipo de pessoa, situação, como ajudar, foi muito importante para que hoje eu consiga administrar a companhia, Contabilizei, que tem mais de 200 profissionais aqui dentro.
Opa, Vitor, e agora que o Heitor falando, né? E uma pergunta interessante, né? A primeira empresa que você criou foi a MindOn, que foi voltada para o mercado de treinamentos. Como foi essa experiência e quais foram os motivos dela ter acabado?
Sim, foi uma experiência muito bacana. Eu montei a MindOn depois que eu voltei de Londres. Eu passei 3 anos lá e tive muito contato com empresas de treinamento, de desenvolvimento de talentos e liderança. Então, eu trouxe a metodologia que eu tive contato lá fora, aqui para o Brasil. A gente foi pioneiro em cursos e treinamentos de 90 minutos, ao invés de ser treinamentos de 8 horas, 16 horas, enfim. A gente tinha uma metodologia que fazia isso em 90 minutos. E aí, logo cedo, eu consegui conquistar grandes contas. A gente atendia grandes empresas lá no sul do país. E a MindOn continua hoje. Ela continua com os outros sócios que eu tinha, né? Eu vendi minha participação. E ela está hoje focada muito mais no Rio Grande do Sul. Até quando eu estava, a gente estava focado no Rio Grande do Sul, Paraná. Mas é uma empresa que continua com a visão dos outros sócios, não mais a minha visão. Mas para mim foi muito importante ter esse momento também de desenvolver pessoas, de desenvolver talentos, de desenvolver liderança, porque é um trabalho que eu também conduzo aqui hoje na Contabilizei. Mas foi um momento que para mim era muito importante cortar essa fase da minha vida, né? Não dava para tocar MindOn e não dava para tocar Contabilizei. É impossível tocar as duas coisas. Ambas empresas exigiam muito. E aí eu tomei a decisão de vender minha parte para as minhas sócias, que hoje tocam a MindOn, e eu iniciei então a Contabilizei, que tô com ela até hoje.
E antes da Contabilizei, você criou a Supernova, que é uma aceleradora de startup, né? Qual que é a diferença entre ter uma empresa e acelerar outras, Vitor?
É muito bacana. A gente, quando eu estava na Mindom, eu estava começando a querer mergulhar de cabeça no mercado de tecnologia no Brasil. Isso era 2011, né? Ainda põe aí 7 anos para trás. E aí só tinha uma aceleradora aqui no Brasil, que era 21212. E um excelente acelerador, enfim. E lá nos Estados Unidos tinha bastante acelerador. Então eu trouxe, queria trazer para o Paraná uma aceleradora, acabei investindo dinheiro meu nela e conseguimos acelerar 10 projetos. E é um pouco diferente, né? Você tá apoiando empreendedores onde você não consegue executar, que é o que o empreendedor faz, né? O empreendedor executa, mas você apoia ele, você ajuda ele com conexões, você ajuda ele na estratégia do negócio, na validação do produto. E então, para mim, foi uma experiência muito bacana poder entender e ajudar empreendedores a montar produtos, a lançar produtos e a validar produto, que foi muito importante para que eu pudesse também ter a Contabilizei, lançar a Contabilizei, com depois todos os aprendizados que eu obtive na Supernova. Então, para mim, a Supernova foi uma grande oportunidade de aprendizado e, infelizmente, ela também foi uma condição de que eu não conseguia tocar a Contabilizei junto com a Supernova. Então, a gente rodou 3 ciclos de aceleração dentro da Supernova e aí a gente finalizou. Mas o caso curioso sobre Supernova é o nome Supernova. Supernova é a morte de uma estrela, né? Então a estrela, essa estrela do céu, né? Ela é uma morte de uma estrela que ela se condensa no núcleo e quando ela se condensa, ela gera uma explosão tão forte que a energia emanada dela é maior do que toda a energia que o Sol, um dia inteiro, a vida inteira do Sol vai repercutir, né? Vai emanar. E a supernova, essa explosão da supernova, ela dá vida a novas estrelas. Então foi muito, muito legal a gente olhar para trás e falar que a supernova, enfim, sim, ela morreu, mas era parte dela morrer, né? Era o nome dela morrer para que outras estrelas nascessem, e na minha visão nasceu uma estrela que é a Contabilizei.
Então, você está falando agora da Contabilizei, que surgiu com o fim da supernova, né? Mas o processo para a Contabilizei surgir, para crescer, não foi fácil, né? Você teve diversas portas fechadas na sua cara. Como que foi o caminho para começar a crescer e como você conseguiu encontrar o Fábio, seu sócio?
Sim, cara, uma boa. A Contabilizei, ela nasceu, e eu costumo dizer isso para as pessoas, ela nasceu muito do impossível, né? Muitas pessoas, inclusive os experts do mercado, os contadores, disseram que, para mim, em 2011, 2012, quando eu tive a ideia, que ia ser impossível fazer a Contabilizei. Para mim, foi uma questão de querer entrar no mercado e enxergar que era possível fazer, que eu ia colocar minha cara à tapa, mas esse processo demorou muito, né? Eu tive a ideia de 2011 para 2012 e só consegui começar a tocar ela em 2013. Então, aí se vão quase 2 anos para unir as condições necessárias para que o Contabilizei pudesse surgir. Aí, as condições necessárias foi muito de achar 2 sócios que, para mim, eram muito importantes na jornada. O primeiro é o Fábio, né, que é parte de tecnologia, e depois o Weber, que é o contador que começou junto com a gente e tá conosco até hoje. Mas eu precisava dessas 2 fortalezas ao meu lado, como se fosse um tripé, e a gente pudesse montar a Contabilizei. Mas foi um processo muito dolorido, foi muito difícil tu iniciar algo onde as pessoas não acreditam, onde o mercado tenta te colocar para baixo. Não tem interesse nenhum que essa inovação surja, né? Porque está muita gente acomodada, muito tempo sendo feito da mesma forma. Então foram muitas resistências, não só do mercado, mas também encontrar pessoas que comprassem o sonho, que acreditassem no sonho. Então foi bom, foi difícil, mas eu digo que foi bom, porque quanto mais dificuldade, eu acho que o empreendedor nasce, para nascer a empresa dele, mais valor ele dá às conquistas que ele tem, mais valor você dá às dificuldades que você tem hoje mesmo, né? Então eu tenho várias dificuldades hoje dentro da companhia, mas quando eu olho para trás e enxergo todas as dificuldades que a gente já passou, eu falo, cara, essa é só mais uma, vamos embora.
A Contabilizei, ela vem aí para resolver o processo, você falou, né, que é extremamente burocrático, aqui no Brasil, que é a contabilidade, né? E conta pra gente um pouco mais, Vitor, por que que os experts acharam que era impossível? Como você conseguiu aí abrir portas, né? Acho que é muito importante para o empreendedor, para quem hoje está fazendo uma startup, porque porta na cara todo mundo leva toda hora e todo mundo descredita, né, aí a ideia, diz que é impossível fazer. Um pouco de bastidor e como você conseguiu fazer isso?
Legal. Eu acho que quando eu tive a ideia, e acho que como todo empreendedor, a gente tem uma ideia, procura, vê se tem alguma coisa igual e não tem. Você acha que você vai ficar multimilionário e que agora você descobriu os números da Mega Sena. Então foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu pensei nisso, puxa, vamos levar a contabilidade na nuvem, vamos fazer alguma coisa em escala, não tem. Eu achei que ia ser fácil, achei que eu tinha descoberto a fórmula para ser milionário. A verdade é que eu descobri que eu ia ter que perder muito cabelo para fazer a contabilidade, contabilizei dar certo. Mas uma das coisas que me fez acreditar que poderia dar certo, eu sentia na pele, quando eu era empresário, eu sentia na pele a dor que era contratar um serviço de contabilidade. E quando conversava com outros empresários, eles também me falavam isso, que era muito caro, que era muito ruim o serviço, que eles queriam alguma coisa que tivesse mais com a cara deles, né? Alguma coisa mais de tecnologia. Eu sabia que eventualmente, se fosse em 2013, 2014, 15, 16 ou 17, enfim, eventualmente isso se transformaria num negócio. O que eu não sabia era que seria muito duro para de fato inverter essa lógica de que era impossível fazer do que é impossível no possível. E aí foi necessário para mim 3 meses de imerso dentro de um escritório de contabilidade, entendendo cada tipo de processo que um contador fazia, tudo, exatamente todas as atividades de um contador fazendo. Então eu aprendi muito sobre a contabilidade, porque eu dediquei 3 meses da minha vida inteiros só para entender como é que funciona a contabilidade. E isso é uma das coisas que eu acho que algumas coisas, às vezes, os empreendedores não querem fazer, né? Eles têm uma ideia e eles tentam fazer a ideia, botar a prática sem, de fato, conhecer muito o mercado. Foi importante nos bastidores dedicar um grande tempo para entender a indústria. Mesmo que isso custasse eu não estar trazendo dinheiro para casa, né? Então foi um investimento que eu acabei fazendo, mas que hoje o pessoal brinca, desde que eu fundei a Contabilizei, o pessoal brinca que eu devia ser contador, porque eu já conheço tudo de contabilidade, mas eu, na verdade, eu sou formado em administração.
Hoje em dia, vocês atendem mais de 5 mil clientes, que é bem mais do que um escritório de contabilidade atual, que é mais ou menos, em média, uns 78 clientes. Como que vocês fazem para aumentar tanto a eficiência e aumentar tanto essa efetividade de atender o maior número de clientes possível sem oferecer um serviço de baixa qualidade, continuando a oferecer um serviço de qualidade alta, Victor?
É uma pergunta bem interessante. A gente investe muito em tecnologia aqui, a gente já recebeu 2 aportes de investimento e praticamente o investimento inteiro que a gente recebe ele vai para tecnologia e produto. E aí como que a gente ganha eficiência todo mês a gente vai melhorando as métricas que a gente tem em termos de automatização, em termos de geração de atividades automáticas que a gente tem aqui. Mas numa outra ponta, a gente também investe no desenvolvimento das nossas pessoas que fazem o atendimento aos nossos clientes. Então a gente priva mesmo pela qualidade no atendimento, é algo que a gente se foca muito, é um pilar na cultura da Contabilizei. Algumas vezes a gente, né, raras as vezes, a gente acaba pisando na bola, mas a gente é muito honesto e transparente. Quando a gente pisa na bola, a gente levanta o braço e corrige e faz as coisas do jeito que tem que ser, de uma forma muito ética, né? Mas ela é uma fração da fração da fração comparado ao número de clientes que a gente tem, comparado ao número de solicitação. Mas em suma, eu diria, é investir, como todo empreendedor que deve estar escutando o podcast aqui, é muito de voltar à tecnologia. É investir muito em tecnologia, não tem? A gente é uma empresa de contabilidade, mas acima de tudo nós somos uma empresa de tecnologia, assim que a gente se enxerga.
Legal, Vitor. E quais outros números da Contabilizei você pode compartilhar? Como vocês cresceram? Que números que vocês têm hoje que podem aí contar para a gente?
A gente tem um pouco, acho que dá para comparar um pouco o número de funcionários que a gente teve. A gente, quando nasceu em 2013, nós éramos em 3 pessoas. 2014, a gente foi a 8. 2015, a gente terminou com cerca de 35 pessoas. 2016, a gente foi a 50 pessoas. 2017, a gente foi a 98 pessoas. E agora, 2018, a gente está em 200 pessoas. Então, é um número que mostra um pouco a escala da companhia. A gente vem crescendo mais do que 2 vezes anualmente, né? Desde o início da companhia. Isso dá um crescimento exponencial bem forte, se você for colocar ao longo do tempo, né? 80% do crescimento da companhia a gente cresce através do boca a boca, e isso é uma questão muito importante, né, para os empresários que estão escutando, os empreendedores. Procurar ter um produto onde a base de crescimento se dá através de forma orgânica, de pessoas indicando o produto, e eu acho que é isso que faz o crescimento exponencial, né? Às vezes a gente pensa muito em fazer marketing de performance com AdWords, Facebook, etc., que é isso que vai alavancar o crescimento da companhia, mas na verdade o que todo empresário precisa buscar é essa fórmula onde cliente indica cliente.
Legal, Vitor. E a gente também fala, quando fala na Contabilizei, a gente tem que falar da transformação digital, né? Que faz com que muitos postos de trabalho deixem de existir ou acabem se transformando na sua atuação. Qual que é o impacto que empresas como a Contabilizei podem ter e já estão tendo no mercado de contabilidade?
Sim, isso é um ponto bem legal. Eu acredito que a tecnologia, não só no mercado de contabilidade, mas em qualquer mercado, a tecnologia vem para apoiar as empresas e a sociedade a ser mais eficiente. E isso é uma coisa muito boa para a sociedade, né? A gente consegue ofertar cada vez mais serviços com valor agregado e a um custo cada vez mais acessível a todo mundo. Isso é um reflexo que acontece não só na contabilidade, mas em todos os outros. Acho que a contabilidade até foi um dos últimos setores que teve essa iniciação, né, na transformação digital. A minha visão com relação a isso, ela é uma visão bem humilde, bem simples, de que nós como pessoas, né, até eu me colocando como empresário em tecnologia, nós como pessoas temos que se adaptar, né, às mudanças. E eu acho muito difícil a gente encontrar alguma máquina que vá substituir de fato todo o potencial que o ser humano tem. E eu acredito que a máquina e o software, eles são capazes de potencializar toda a capacidade humana. Na minha visão aqui, com relação, né, mais especificamente ao mercado de contabilidade, com certeza o que vai acabar são os trabalhos manuais, porque o ser humano não foi feito nesse tipo de trabalho, né, dentro de um setor de inteligência, que é o setor de contabilidade, você ter trabalho manual. Então, a contabilidade, ela vai se transformar muito mais numa linha de consultoria, numa linha de advisory e de geração de inteligência para o empresário. E todo o resto, que antes era manual, hoje vai começar a ser automatizado. Então, é essa tendência que eu enxergo das postos de trabalho moverem por um caminho de geração de inteligência, de agregar valor com base em dados e informações.
Vitor, além da tecnologia, tem algo que a Contabilizei faz que os escritórios de contabilidade não faziam?
Eu acredito que o que a gente faz, e todos os escritórios de contabilidade fazem ou deveriam fazer, é a contabilidade conforme a lei. Então, a gente, e como qualquer outro escritório de contabilidade, a gente não consegue entregar ou fazer a contabilidade de uma forma diferente, porque a lei exige que seja feita de uma forma, né? Ela tem um padrão. A questão que eu acredito que a gente faz, como a gente emprega muita tecnologia, a gente consegue garantir padrões e consegue garantir a efetividade e a acuracidade daquilo que a gente faz num grau de precisão muito maior de quando que se é empregado o trabalho humano, né? Então, do nosso lado, que a gente fala, a gente garante todas as informações corretas, né? Porque isso a gente faz para milhares de clientes no Brasil inteiro. O que a gente tem de diferença, assim, a gente provavelmente, em número de clientes, nós somos um dos maiores escritórios de contabilidade no país, isso faz com que a gente tenha uma gama de conhecimento em cada uma das áreas, cada um dos setores dos nossos clientes, nos permite entender exatamente como aplicar cada regra, para que o nosso cliente sempre esteja em compliance, né, sempre esteja legal com o fisco, legal com o governo. Então, na essência, a contabilidade ela é feita da mesma forma. O que a gente consegue, eu acho que na minha visão, ter um diferencial é nessa acuracidade, nessa segurança com relação à transmissão das informações e na acuracidade dessas informações que são geradas pela gente.
E agora, mudando um pouco o foco, a Contabilizei, né? E você, junto com a Contabilizei, foi uma das 25 empresas de tecnologias convidadas a participar do Fórum Econômico Mundial da América Latina de 2018. O que você pode contar para a gente do que você aprendeu nesse fórum? O que agregou para você e para a empresa e para a Contabilizei como um todo?
Foi uma grande experiência participar do Fórum Econômico Mundial aqui na América Latina, em São Paulo. A gente foi selecionado como uma das 25 empresas, né, de tecnologia. Eu fui representando a companhia, então eles pediam para que fosse o maior executivo da companhia lá para representar. E o grande, acho que a grande beleza do Fórum Econômico Mundial é aquela diversidade de ideias e com vários painéis, todo mundo poderia participar das discussões e interagir com pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, experiências diferentes. E então isso foi muito rico, poder conversar, falar sobre política, falar sobre como política impacta na economia e como que as startups enxergam isso, como que as empresas tradicionais enxergam isso. Foi muito bacana ter esse nível de discussão. E além, acho que além de tudo, é muito legal ter uma empresa de contabilidade dentro de um Fórum Econômico Mundial. Acredito que a gente tenha sido o primeiro também escritório de contabilidade a ser convidado nessas condições, e a gente está levando a contabilidade para um outro patamar aqui no Brasil. Mas foi uma experiência incrível e espero que a gente seja convidado para o evento do ano que vem também.
E depois dessas todas essas experiências, Vitor, o que você diria para quem quer começar a empreender aí? O que você errou, o que você faria diferente?
Olha, eu acho que isso é um assunto para um podcast inteiro, porque todo mundo que empreende sabe que tem muitos aprendizados ao longo do caminho, e cada jornada é uma jornada diferente. Então eu tenho meus aprendizados, o empreendedor que está me escutando tem os deles, e o que é mais rico é você poder compartilhar com todo mundo. Mas o que eu poderia dizer para cada... E aí, acho que a beleza é que cada empreendedor está num momento diferente. Eu acredito que quem está escutando isso esteja num momento diferente, e cada um, às vezes, precisa escutar alguma coisa em particular. Mas acho que uma coisa que vale para todos, na minha visão, é entender qual é, de fato, o problema que você está resolvendo. Às vezes, o empreendedor, ele olha só muito a solução do problema, ele tá apaixonado pela solução, uma coisa que eu falo muito, né? Ele se apaixona pela solução e ele esquece qual que é, de fato, o problema que ele está resolvendo. Porque quando você entende o problema que você está resolvendo, qualquer solução funciona, né? Independentemente se é tua, se é do mercado, se é do vizinho, enfim. É importante entender o problema aí como resolver o problema é algo que o mercado vai dizer, ele vai te dando feedback se você vai melhorando o seu produto. Mas às vezes as pessoas e os empreendedores querem começar pelo produto ao invés do problema. E aí ele fica patinando, até de fato entender o problema, para daí começar a ajustar o produto. E às vezes ele já perdeu todo o dinheiro que ele tinha, ele já perdeu o fôlego que ele tinha, ele já perdeu a paciência, enfim. Então esse é um ponto muito válido em qualquer estágio que você está.
E Vitor, acho que depois do nosso ouvinte ter ouvido todo esse podcast, todo esse ensinamento da entrevista que a gente teve, desse papo que a gente teve com você, ele vai querer vir para o SuperLogic Experience, né? Que você é um dos palestrantes nos dias 7 e 8 de junho. O que você pensa de trazer para esse evento, Vitor?
Primeiro, eu queria convidar todo mundo que está escutando esse podcast de comparecer no evento. vocês fizeram um excelente, uma excelente triagem de palestrantes para conversar e para debater vários assuntos que eu imagino que vão acontecer. Do meu lado, o que o empreendedor pode escutar, pode esperar, todo o meu conhecimento e minha experiência que eu tive com Contabilizei, eu vou tentar fazer um sumário de tudo isso, e podem contar que vocês vão ver a minha energia, né, de todos os aprendizados que eu tive, de coração, e vão contar com o Vitor muito, muito de peito aberto para poder ajudar todo mundo que eu encontrar lá no Superlogic Experience, não só na palestra, mas também quando eu estiver passando por lá, escutando as outras palestras de vocês. Então, quem estiver escutando, vá lá, conheça a Superlogic Experience, me puxe para conversar, assista as palestras que vão ter lá, e vocês vão enxergar os meus aprendizados que eu tive para levar a Contabilizei de 3 sócios a mais de 200 pessoas e uma disrupção no mercado super tradicional que é a contabilidade, e todos os desafios que a gente teve ao longo desse caminho.
Maravilha, Vitor, vai ser um prazer ver você lá, e obrigada por participar aqui do podcast.
É um prazer, um grande abraço para vocês e um abraço para todo mundo que está escutando aqui. Vamos juntos empreender e fazer um Brasil melhor, pessoal.
É isso aí, Vitor, um grande abraço. A gente se vê no dia 7 e 8 de junho de 2018 no Superlogic Experience. Até mais.
Até mais, até lá.
O podcast da Experience vai ao ar todas as quintas. Não se esqueça de assiná-lo nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar o podcast da Superlógica na caixa de busca e assinar o podcast.
E você não perde por esperar que semana que vem a gente vai bater um papo com o Valério Ferreira da W12 e o Fábio Túlio da Giva sobre o mercado de ERPs. A gente se vê lá!